Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, hoje convosco, João Santa Rita, e aqui ao meu lado está a Mayra de Lassalete, a tomar conta das redes sociais e dos internautas. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655, e depois das 18h às 18h30, continuamos a falar da hora de Angola, estamos também em onda média, 1530, e em onda curta, 13.630, 17.655. Pode também seguir-nos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta, um comentário para o nosso convidado, também pode fazê-lo pelo WhatsApp, não vale a pena telefonar, não podemos atender no estúdio pelo WhatsApp, mas de qualquer maneira pode usar o texto no WhatsApp e o número é 1908-652-4584. Hoje vamos ter aqui um programa bastante interessante, hoje é 25 de maio, vamos aproveitar para discutir em parte os acontecimentos sangrentos do 27 de maio em Angola e connosco temos Carlos Pacheco. Ele é o historiador que escreveu a biografia do primeiro presidente de Angola, titulada Agostinho Neto, Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva. Há que dizer que Carlos Pacheco, portanto, nasceu em Luanda, ele é angolano de nascimento, fez parte do MPLA naquele período antes e após a independência, também passou por algumas vicissitudes após o 27 de maio, mas antes de termos aqui o Carlos Pacheco, vamos a ter as notícias muito rapidamente. O Congresso Extraordinário do MPLA para eleger um novo presidente vai realizar-se a 7 de setembro, anunciou o Comitê Central do Partido. Um comunicado disse que na reunião do Comitê Central foi também aprovada a candidatura de João Lourenço para substituir Eduardo dos Santos na chefia do partido. Eduardo dos Santos confirmou a sua saída, afirmando que, citamos, tudo que tem um começo tem um fim.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse hoje ter sido produtiva a resposta da Coreia do Norte à sua decisão de suspender a cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Trump disse que entidades dos dois países estão em contacto para tentar reativar as conversações. A Coreia do Norte disse estar ainda pronta a manter conversações com os Estados Unidos a qualquer momento e em qualquer formato.
A Holanda e a Austrália disseram hoje que consideram a Rússia legalmente responsável pelo derrubo do avião das linhas aéreas de Malásia há 4 anos atrás, em que morreram 298 passageiros. O ministro dos Negócios Estrangeiros holandês disse que o próximo passo é apresentar o caso a um tribunal internacional.
E 50 pessoas morreram quando um barco se afundou numa região remota do norte da República Democrática do Congo. O governador da província de Chuapa disse que 49 corpos foram encontrados na quarta-feira e um outro esta manhã.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola Fala Só. Ao microfone João Santa Rita. Ao meu lado, a Mayra de La Salette. E hoje temos connosco, como eu já disse, Carlos Pacheco, historiador muito debruçado, portanto, sobre Angola. Carlos Pacheco, está-me a ouvir?
Perfeitamente, Santa Rita.
Ah, está a chegar otimamente. Parece que está aqui ao meu lado. Muito bem. Olha, Carlos Pacheco, pois, como eu disse no começo do programa, portanto, você é um historiador que conhece muito bem Angola, conhece o MPLA muito bem, por dentro e por fora, digamos assim, mas hoje eu queria começar esta conversa com o 27 de maio, portanto, uma data das mais sangrentas na história pós-independência de Angola, principalmente no que aconteceu após o dia 27 de maio. De qualquer maneira, um debate que ocorre sempre quando se fala desta data é se houve uma tentativa de golpe por parte dos seguidores de Nito Alves ou não houve. E eu sei que você diz que isto é uma questão que não é importante, que há outras questões para além disso que são mais importantes. Talvez, Carlos Pacheco, começar por dizer aos nossos ouvintes o que é que você acha que é o aspecto, vá lá, importante ou fulcral do 27 de maio?
Justamente, o Santa Rita conhece a minha posição. Aliás, não é esta minha posição que diverge exatamente dessa discussão que tem transcorrido até agora, de haver duas partes que tomaram palanques contrários, uns dizendo ou argumentando que o 27 de maio se resume a uma tentativa de golpe por parte de uma facção encabeçada pelo Nito Alves e que a outra, encabeçada por Agostinho Neto, o Presidente da República, se defendeu naquela arremetida. Do meu ponto de vista, esta é uma discussão viciosa, é uma discussão meramente retórica e que não leva a parte alguma, porque acaba por sobressair desta discussão são acusações. Acusações pedem-se responsabilidades, um lado pede responsabilidades à outra e vice-versa. Não parece que por aqui, por este caminho, se alcance uma percepção clara dos acontecimentos. Porque o 27 de maio está revestido de uma grande complexidade e ousar, como tantas vezes se faz, destrinçar o que é que está na raiz do problema, por vezes é ousado. É um problema altamente complexo. Então eu posiciono de outra forma. Há que considerar quem foram os protagonistas daquela ação. Foram duas facções, sem dúvida. Uma encabeçada por Nito Alves, que era a figura mais visível, e do outro lado, a direção do MPLA, que tinha em Agostinho Neto o seu cabeça. Então temos aqui, frente a frente, duas facções, e é perante esta realidade que nós temos que começar a entender o que é que esteve em jogo naquele confronto de facções. Uma luta de poder. Sim, talvez uma luta de poder, mas eu iria muito mais além. Além da luta de poder, houve um confronto de programas. A facção Nito Alves, ela apareceu na terceira plenária do Comitê Central em 1966, outubro de 1966, ela apareceu esgrimindo um programa para o partido, um programa de desenvolvimento para o país que foi aceito pela parte contrária a muito custo. Neto acabou por anuir e deu voz a uma aceitação daquele programa, mas ficaram desinteligências pelo caminho. E é a partir deste programa que nós temos que analisar o resto, o que veio a seguir. Era um programa eminentemente socialista, de feição marxista-leninista. E foi isto que foi cavando desinteligências até chegar ao 27 de maio. Então tem que se começar a partir daqui, a partir de um programa apresentado por uma das facções que não era concorde com a posição da facção maioritária, a facção netista, não era concorde. E então a partir daqui foram-se gizando confrontos inicialmente subterrâneos. Eu, que estava dentro do MPLA, militava nessa ocasião no MPLA, eu fui sentindo que o clima estava a tomar proporções tais, estava a ficar muito, muito, muito aquecido e acabou depois por vazar posterior para a opinião pública. Enfim, a sociedade foi sentindo esse choque interno no MPLA. A própria rádio, os jornais, principalmente o Jornal de Angola, foram dando expressão a esse confronto e até fazendo de uma forma nada adequada, porque quem dirigia o Jornal de Angola, que era o senhor Ndunduma, ele acabou por transformar aquilo que poderia ter sido resolvido pacificamente, um confronto de facções que poderia ter sido resolvido pacificamente, acabou por dar uma nota muito desagradável, o próprio jornal insultando a facção contrária, a facção de Nito Alves. Isto foi agravando, foi crispando cada vez mais o choque de facções e crispando a própria sociedade, obrigando a sociedade a tomar uma posição. Então, a questão do 27 de maio tem que ser analisada a partir daqui. É esta a proposta que eu faço sempre.
Muito bem.
Que houve ambições, Deixa-me só terminar aqui neste ponto. Se houve ambições da parte do agrupamento Nitov, sem dúvida que houve. Eu não escondo isso. Houve ambições. Houve responsabilidades pela dimensão que aquela situação tomou, que foi uma situação catastrófica. Houve responsabilidades da facção de Nitov, mas também houve responsabilidades da facção de Neto. E mais adiante eu vou poder explicar isto, certamente.
Muito bem. Muito bem, vai ser sem dúvida uma conversa interessante. Carlos Pacheco, nós já temos ouvintes em linha e creio que a Mayra também já deve ter muita gente.
Muita gente, muito boa tarde, muita gente.
Olha, mas
boa tarde.
Vamos começar com um ouvinte que está na Lunda Norte, que é o ouvinte Fernando Joaquim. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Uhum.
Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Uhum.
Então vou-lhe pedir para falar mais alto porque está a chegar muito mal.
Ok, estou ouvindo.
Muito bem, Sr. Joaquim, faça favor. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Ok. Eu, em primeiro lugar, queria saudar a todos os jornalistas e ao Sr. Carlos Pacheco.
Muito bem.
Muito boa tarde, boa noite.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu pergunto, o que significa o dia 27 de maio?
Uhum.
É a primeira pergunta. Porque aquela coisa de 25 de maio, que trata 25 de maio, é um dia mais importante, porque no tempo do Agostinho Neto havia um dia mais importante para toda a cidadão angolana, todos com vivos, todos alegres. Mas agora, esse dia de 27, não estamos a ver nada. Sempre vamos tentar fazer corrigir e não vamos conseguir fazer corrigir. Então, por isso que eu pergunto dessa minha primeira pergunta. A segunda pergunta, nós temos problemas. Olha, em Angola tem vários problemas. Tem um problema, principalmente desta região. Há uns dias marcados, que naquele tempo nós havíamos dias 27 de abril, dias 27 de maio. Esses dois dias são dois dias importantes. Há dias para as mulheres, como dia 27 de abril, mas outras mulheres não conseguem nesses dias feriados. Alguns são abandonados, nem foram indemnizados pela ISMR. Tudo está sendo problemado, nem salários pagos. Era uma pergunta aberta. Como é que vocês programam esses dias, que são dias importantes, mas no fundo não passam? Essa é a minha pergunta.
Muito bem, muito obrigado. Era o Sr. Fernando Joaquim. Carlos Pacheco, este ouvinte mais ou menos quer saber, vá lá, o que é que significa o 27 de maio, o impacto disso?
Pode-se responder com maior brevidade. Todos os países, todos os Estados ou todas as nações têm um recheio na sua história, um recheio de datas simbólicas. O 27 de maio é também uma data simbólica, não pelo que encerra de positivo no seu bojo.
Sim.
É exatamente o oposto, mas pelo que tem de mais negativo. É uma data simbólica tingida de sangue.
Ah.
Então, o 27 de maio é isto.
Ah.
É uma data simbólica, marcadamente simbólica, mas com uma memória continua presente em toda a sociedade angolana, porque representou o desaparecimento de centenas de milhares de pessoas. Então tem este simbolismo muito pesado. Quanto à segunda pergunta que o ouvinte me coloca sobre o que se passa na região onde ele está, porque hoje as coisas não estão bem, realmente as coisas não estão bem. O que eu quero dizer é que a questão do 27 de maio insere-se num catálogo de questões maiores ou menores, num catálogo de questões que um regime político tem que resolver. Não é só dar uma resposta ao desaparecimento de milhares de pessoas que não voltaram a ter um rosto nesse país. As pessoas desaparecidas, elas permanecem sem rosto. Os familiares bem tentam, os familiares, as vítimas sobreviventes, bem tentam recuperar a voz dos desaparecidos. Mas os desaparecidos não têm rosto. Enquanto não for feita justiça, enquanto o regime não abrir este dossiê, que é um dossiê que magoa, é uma ferida. E como todas as feridas, quando se mexe nelas, elas provocam grandes dores, mas a sociedade angolana, ela tem que enfrentar estas dores, tem que enfrentar. E só a partir deste olhar realista da sociedade angolana é que as questões vão poder começar a ser resolvidas. Mas não é só o 27 de maio, é tudo,
tudo no país. Eu aproveito de dizer, muito brevemente, aproveito de dizer que nós, em Angola, pecamos por uma coisa que é o nosso pecado capital. É o pecado capital desse país. As coisas não são tratadas com frontalidade. Permanentemente, isto já vem do tempo da Cristineto, da direção da Cristineto, e que se perpetua até hoje, todas as questões são sempre montadas em cima de uma grande farsa. Seja o 27 de maio, então o 27 de maio é a farsa maior. Aquilo que se diz sobre o 27 de maio e a desculpabilização dos responsáveis e tudo, até da própria direção, enfim, de todos os órgãos. Todos os órgãos foram responsáveis pela catástrofe. Mas em relação a tudo, em relação à fome, em relação às condições de vida das populações, mascara-se tudo. Montam-se verdadeiras farsas para justificar o injustificável, para justificar que o país vai bem. Quando se ouve um dirigente de Angola falar, todos eles dizem que o país vai bem, e o país não vai bem, o país vai muito mal. Enfim, isto são questões que têm que ser encaradas pela sociedade angolana. Era isto que me parece resumir a questão que preocupa este nosso ouvinte.
Muito bem. Carlos Pacheco, eu vou agora passar aqui o microfone à Mayra, que eu vejo que ela está ali a escrever muito, e o que ela está a escrever é o que vem das redes sociais. Portanto, Mayra, eu também já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas faz favor.
Obrigada, João. Muito boa tarde, Carlos Pacheco. Uma pergunta que é comum à maior parte dos nossos internautas é onde, quando, como é que podem adquirir o seu livro? Damião Chiteculo, Alberto Ucuelonga, são alguns dos nomes que eu posso ler aqui a perguntar pelo livro. Por outra, um bocadinho fora da questão 27 de maio, Sebastião Lila pergunta se a história colonial não dá razão à luta dos cabindas para a sua liberdade ou independência. E Paulo Adi Manuel pergunta que lições os jovens podem tirar dos acontecimentos do 27 de maio.
Muito bem. Tens uma mão cheia. Olha, a primeira questão é o livro.
Exato.
É o livro, isso. Quanto à primeira questão, o livro, eu creio que hoje ele está sendo vendido, principalmente em Portugal. Eu tive a grata surpresa, como autor, tive a grata surpresa de saber recentemente que o meu livro está sendo muito vendido aqui no Brasil também, quer através das principais livrarias, quer através de grandes lojas como as lojas americanas, etc, etc. Mas o principal país onde o livro está sendo vendido, porque foi lá que ele saiu, é Portugal. Então, as pessoas interessadas, não sei. Em Angola, não sei se está sendo vendido em alguma livraria. Penso que não. Embora as pessoas devam indagar se encontram o livro em Luanda ou noutras partes. Em Luanda, principalmente, na capital. Então, o livro pode ser comprado. Eu sei por informações que vou obtendo junto ao meu editor que da primeira edição, de 2.000 cópias, ainda há cópias a serem comercializadas. Portanto, as pessoas podem adquirir o livro à vontade. E se o livro estiver na iminência de se esgotar ou se já se esgotou, haverá uma segunda edição. Pela sorte é que haverá uma segunda edição.
Muito bem. Quanto
à segunda questão. A segunda questão. Avive-me, por favor, a memória à segunda questão.
É sobre a luta dos cabindas pela liberdade ou independência, se a história colonial não dá razão aos cabindas.
Eu não diria que a história colonial dá razão aos cabindas. A justeza da luta dos cabindas, ela afirmou-se logo no ciclo da luta armada. Porque dos estudos que eu efetuei até hoje, e exatamente os estudos mais aprofundados sobre os cabinda, que me permitiram entender o grande estandarte, o grande ideal daquela luta, quando escrevi este livro sobre o Neto, porque cabinda está ali bem presente. A luta dos cabindas e a impugnação que os cabindas faziam do MPLA enquanto força representativa dos cabindas. Os cabindas sempre manifestaram esta objeção. Não, o MPLA não nos representa. Não tem esse cabedal de legitimidade para nos representar. Isto esteve sempre presente do princípio até ao fim, e tanto que houve houve grandes problemas dentro do MPLA, cabindas que voltavam as costas ao MPLA, não se dispunham a combater nas fileiras do MPLA, porque diziam que o MPLA não era a força representativa dos cabindas, que os cabindas tinham que ter o seu próprio movimento, e tinha, que era um beca, e isto sempre, esta força nos cabindas de terem uma representação própria, ela esteve sempre presente ao longo dos tempos. Eu lamento, e já escrevi isto em várias ocasiões, eu lamento que no momento da concertação do projeto de independência com a potência colonial, quando as três forças MPLA, UNITA e FENALÁ depuseram as armas e se dispuseram a conversar com Portugal, eu lamento que Portugal tenha excluído os cabindas. Uhum. Os cabindas deveriam estar representados, porque eles tinham legitimidade para estar representados, porque eles lutaram, eles estiveram nos frontes de cabinda, lutando por um projeto próprio. E lamento que Portugal tenha tratado assim os cabindas.
Agora, a outra pergunta era sobre... Era lições. As lições para a juventude do 27 de maio.
Exato.
Eu faço sempre lembrar que a grande lição para o 27 de maio é que as pessoas não se deixem arrastar por mitos. Eu tenho sentido ao longo dos tempos, e agora senti com mais impacto, aquilo que me foi manifestado no próprio dia de lançamento, na cerimónia de lançamento do livro, apresentou-se ali uma juventude representativa do MPLA, eram 60, 70 ou 80 jovens, impugnando o que eu tinha escrito. Eles não tinham lido ainda o meu livro, não tinham lido sequer uma página do meu livro, e ali, de viva voz, eles estavam dizendo que o meu livro era uma grande mentira. Então, O grande alerta que eu faço à juventude é que tenham em conta que a história, o passado, ele tem que ser visto com muita atenção, sem que as pessoas se curvem perante mitos. Aqueles jovens estavam tomando esta posição, e eu fiz-lhes ver na ocasião, eu estava muito doente, quando eu fui apresentar o livro eu estava muito doente, mas eu fiz-lhes ver que eles precisavam de entender toda a dinâmica da luta armada, o que tinha sido a luta armada, não tinha sido uma luta apenas de heróis, uma luta épica, uma luta apologética, segundo a versão que vem sendo difundida. Houve coisas muito, muito feias naquele processo de luta armada. Não se está contestando, de modo algum, meu livro. Não contesta o processo em si. A libertação é uma coisa gratificante para todos os angolanos. Eu sinto como uma coisa gratificante. Mas é preciso assumir as coisas os grandes erros que se cometeram nas guerrilhas e que se cometeram noutras partes, onde os movimentos de libertação atuaram, fosse nos frontes, fosse onde fosse. Cometeram-se muitos erros, cometeram-se muitas crueldades, cometeram-se muitos crimes, e isto precisa de ser assumido, não só pelo MPLA, mas tem que ser assumido pela FENALÁ, tem que ser assumido pela UNITA, pelos protagonistas todos, e talvez até pelos cabindas, não sei.
Muito bem.
Todos têm que assumir estes erros para que, de facto, o país se regenere, e a juventude tem que estar informada destas coisas e não adorar mitos. O que eu tenho sentido é que a juventude adora mitos. Uhum. Então é preciso muito cuidado.
Muito bem.
Muito obrigada.
Olha, eu vou agora para um outro ouvinte. Este está no norte da província do Zaire. É o ouvinte Luís Alberto. Senhor Luís Alberto, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente, sim.
Faça favor, senhor Luís Alberto. Se tiver uma pergunta, agradecemos.
Primeiro, eu agradeço pela oportunidade que me deram.
É um prazer.
E desejo boa tarde aí, João Santarico, e a outra que eu esqueço.
Mayra de La Salete.
Exatamente. E o senhor Carlos
Pacheco. Exatamente.
Yeah. Eu tenho três questões seguintes. Primeiro, por que a história de Angola não é verdadeiramente contada? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quem foi o doutor António Buchinete?
Ah.
E terceira questão, sabendo que ele que o doutor doutorou-se em medicina, explicar que ele trabalhava em Angola.
Muito bem, muito bem. Mais alguma pergunta, Sr. Luís Alberto?
Sim. Outro, eu gostaria, metesse uma observação, uma proposta que eu tenho. Eu gostaria que convidasse no programa Angola Fala Só o ministro dos Petróleos.
Uhum.
Porque nós, praticamente aqui no SOI, temos um problema. Os que trabalham na base do Quanda. Há uma lista que saiu, em qualquer momento os trabalhadores podem ser despedidos. Então eu gostaria que ele fosse uma oportunidade de convidar o ministro do espectador para esclarecermos algumas questões que podemos colocá-lo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Luís Alberto. É muito difícil levar os ministros a virem aqui ao nosso programa.
É,
Carlos Pacheco, duas boas perguntas que eu vi deste ouvinte. E uma delas, claro está, é um livro, não é? De 1.500 páginas, que é Quem Foi o Dr. Agostinho Neto? Pergunta este ouvinte, porquê é que não se ensina a história de Angola?
Bem, não cabe a mim responder. A pergunta teria que ser dirigida aos responsáveis do governo de Angola, ao Ministro da Educação, aos responsáveis partidários, enfim, esses homens através dos projetos que são concebidos para a educação e outros projetos que têm a ver com a formação do homem angolano, estas pessoas é que têm que responder com toda a propriedade.
Sim, sim.
Eu sou historiador e eu produzo as obras que entendo que devo produzir. Ponho a nu e desvendo os grandes mitos da história. Neto foi erguido como um colosso, como um soberano, como um mito. Ele está. Ele foi transformado, de facto, numa estátua. Eu chamo-lhe assim no meu livro, uma estátua que se adora, perante a qual toda a sociedade angolana, uma parte da sociedade angolana, pelo menos a parte da sociedade angolana identificada com ele está lá, essa parte faz uma grande prostração, grandes vénias perante esta grande estátua. E aquilo que melhor simboliza esta majestade da figura de Neto, é exatamente aquela construção monumental.
Sim.
Que aloja o seu cadáver.
Uhum.
Aquilo do meu ponto de vista representa o que de mais simbólico há sobre a entronização a um Deus. Eu até comparei no meu livro, logo nas considerações preliminares, eu comparo aquela construção majestosa às velhas pirâmides faraónicas.
Exato.
E então, quando a história se faz desta forma, divinizando líderes políticos, etc, etc, bem, a história, ela está informando de muitos males, isto vai ter consequências nefastas para a formação dos povos, neste caso, para a formação do homem angolano. Porque a perspectiva que se tem do passado, que se tem destas figuras, é uma perspectiva falsa. E, de facto, o homem angolano, agora vou falar do homem angolano, não falo apenas de um extrato daquela sociedade, de um extrato partidário. O homem angolano acaba por olhar para o seu passado, vendo ali um arquétipo de coisas majestosas, quando não há majestade nenhuma. A luta armada, ela foi sangrenta do princípio até ao fim. Como eu disse há pouco, cometeram-se muitas crueldades, muitos horrores. Isto precisa ser dito com todas as letras. E não criar fantasias à volta do passado, porque o passado recente de Angola, ele está pejado de fantasias. Na tentativa de se erguer aqueles homens e erguer-se uma máquina política a um plano fantástico.
Olha,
e tem que
Pacheco,
acabar com isto.
Carlos Pacheco, desculpa, vou ter que interromper, porque tenho que fazer aqui uma pequena pausa, mas não desligues, vamos voltar ao contacto, claro. Continua.
Muito bem,
continua.
Muito bem.
Eu tenho que dizer aos ouvintes que a partir das 18 estamos em 1530, em onda média, vamos continuar em onda curta de 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportuguês.com, e estamos também no Facebook, claro está, voaportuguês, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Continuo com este entusiasmado programa do Angola Fala Só com Carlos Pacheco. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, e mesmo para aqueles que possam estar a sintonizar em onda curta, pois hoje temos connosco Carlos Pacheco, historiador, escreveu a biografia do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva. Temos estado a discutir história, temos estado também a discutir o 27 de maio, um acontecimento que o nosso convidado conhece bem, porque ele próprio sofreu na carne as vicissitudes do que se passou após essa data sangrenta da história de Angola. Antes de continuarmos, vamos brevemente até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, com a revista de imprensa de hoje dos jornais angolanos.
João Lourenço vai receber António Costa, de matéria da sua primeira página do semanário Vanguarda, que escreve também sobre a pouca probabilidade de Manuel Vicente vir a ser julgado em Angola. O novo jornal em caixa alta escreve que a greve cancela julgamento, casamento de emissão de bilhete de identidade no país. Proposta das finanças de aumentar o preço do saldo de telefone, TV e internet para tapar buracos na TPA, RNA, Jornal de Angola e Angola foi para a primeira página do semanário Expansão, onde se pode ler igualmente nos destaques gestor do Fundo Soberano constituído arguído, Jean-Claude Batos de Moraes impedido de sair de Angola. O semanário Visão estampa a imagem do general Higino Carneiro, escreve em letras gordas, o primeiro preso de um governo corrupto. O jornal 24 horas chamam para manchete, seja por quem for, Cangamba diz não admitir que se maltrate o povo. Ainda na capa se pode ler também, Makuta Nkondo afirma estou decepcionado com João Lourenço. O diário O País levou para a sua capa casos de corrupção. Acusações levam-se impróprio e interno. A tribunal soltou para a capa que titula também o drama dos imigrantes ilegais africanos em Angola que clamam por legalização. Do Uambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Carlos Pacheco, continua em linha, não é verdade?
Continua em linha.
Muito bem. Olha, então eu tenho... A Mayra estava-me aqui a dizer que tem ali uma montanha de gente na internet a querer falar consigo, mas eu também tenho aqui gente ao telefone e tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Alberto Cutassi, no Kwanza Sul. Senhor Cutassi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Muito bem, senhor Cutassi. Muito obrigado. Eu sei que está à espera há muito tempo. Faça favor. Se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Muito obrigado. Então, boa tarde à Voz da América e boa noite, Angola.
Boa tarde,
boa
obrigado.
Tarde.
É para dizer que o senhor convidado, eu queria perguntar ao senhor convidado, como é que analisa a governação do MPLA desde que está governando esse país até hoje? Como é que analisa? Governou bem ou não?
Uh-huh.
E outra coisa é dizer que o povo angolano está em festa. Estão em festa a ouvir o noticiário a dizer que o José Eduardo dos Santos vai sair, vai em casa dele. O criminoso vai em casa dele. O povo angolano está em festa. E outra coisa, eu queria apelar os angolanos, muito mais os militantes que faz parte da UNITA, já que o mais velho conduziu bem o partido, o mais velho Isaías Samakuva, ele decidiu, em 2019, deixar o lugar para um outro. Militantes, vamos ainda dar confiança ao nosso mais velho no campo de Paulo Gatos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Alberto Cutassi, no Kwanza Sul. Carlos Pacheco, governação do MPLA. Como é?
A governação do MPLA, eu entendo a expectativa do nosso ouvinte. Ele quer ouvir uma resposta satisfatória sobre 41 anos de governação, salvo erro ou mais, do MPLA. força hegemónica, a força partidária hegemónica, que sobrepôs a tudo e que detém o poder nas mãos, de 75 a esta parte, fazer um balanço desta governação em meia dúzia de palavras é difícil, senão mesmo impossível. Eu tenho um livro que se chama, que é uma coletânea de escritos, que fui publicando ao longo dos tempos na imprensa, sobretudo na imprensa portuguesa, é um livro que se chama Angola, um gigante com pés de barro. Aliás, o subtítulo por si diz tudo sobre o que eu penso da governação de Angola. Uhum. Angola, um gigante com pés de barro. Uhum. Então, Angola, forte nas suas potencialidades inexauríveis, invejáveis, porque Angola tem tudo. Angola tem tudo. Poucos territórios terão, à exceção do vizinho Congo, a República Democrática de Congo, que é outro grande celeiro de riquezas que as grandes potências esfacelam. As grandes potências esfacelam exatamente retirando daí riquezas de que precisam. Então, tirante a República Democrática de Congo, Angola é de facto uma potência invejável naquilo que tem de riquezas. É um alfabre de grande riqueza. Até urânio tem. Uhum. Então, como é que tem sido conduzida a governação deste país perante este quadro de riquezas? Mal, muito mal. A ponto de o país ter chegado há dois ou três anos atrás, esfacelado, completamente esfacelado, com a sua economia esfacelada, com o seu tecido produtivo, o pouco tecido produtivo que tinha, esfacelado, com a sociedade esfacelada, as populações vivendo paupérrimamente, vivendo quase que miseravelmente, 80% da população vive quase no limiar da pobreza. Então, perante estes vetores de análise simples, o que é que nós podemos concluir? Que Angola realmente tem sido muito mal governada.
Muito bem.
Em primazia de dirigentes que se assenhorearam das principais riquezas estratégicas do país, assenhorearam-se tudo, e a principal riqueza estratégica do país é o petróleo. Até isso foi fraudado. Hoje Angola, do meu ponto de vista, pela pouca população que tem meramente 20 milhões, talvez nem tenha tanto, porque eu tenho sentido nos últimos anos que há um inflacionamento na demografia do país. Ora, se fala em 10 milhões, há poucos anos falava-se em 10 milhões, de repente passou-se a falar em 20 milhões. Eu não acredito que haja índices de natalidade tão avançados, não acredito. Mas vamos considerar 20 milhões. Para uma população tão pequena e para as riquezas que o país aloja, Angola, as populações de Angola, o homem angolano poderia estar a viver bem.
Uhum. Muito bem.
Todo o angolano poderia estar a viver bem e não vive.
Uhum. Carlos Pacheco, olha, eu tenho aqui, vou dar o microfone à Mayra, que está ali em pânico com o número de perguntas que tem a vir pela internet. Mayra.
E eu peço já desculpa porque muitas perguntas não vão poder ser lidas, mas vamos aqui às questões de José Palanga pelo WhatsApp. Ele coloca três perguntas. Uma, Angola com Savimbi seria diferente? Talvez não tivesse sido ele também um ditador? O socialismo alguma vez dará certo em Angola? E a outra questão é, Nito Alves era pró-Angola ou pró-MPLA? E ele também questiona se com Nito Alves Angola seria diferente ou se Nito Alves não teria sido um ditador, diz ele, como foi Neto.
Muito bem, boas perguntas, Carlos Pacheco. Savimbi,
as perguntas são desafiantes, de facto. Também, pelo tempo escasso desta programação, eu estou limitado nas minhas respostas. Savimbi teria sido o homem, a figura salvadora de Angola, que não foi Neto? Não sei, nós historiadores não nos apegamos às condicionais, aos SES. Pelo que eu conheço do trajeto de Savimbi, tenho muitas dúvidas que ele se diferenciasse de Neto. Ele tinha tendores autoritários bem fortes, tal como Neto, tendores ditatoriais, e provou em várias circunstâncias. Conduziu a sua unidade de guerrilha de uma forma muito hábil. Savimbi, antes de mais,
A principal virtude que eu lhe aponto é que ele foi um homem muito hábil. Foi sempre um homem muito hábil. Eu quase conheço Savimbi, conheço dos registros, das fontes documentais que eu tive de fazer exaustivos levantamentos para estudar também a história do MPLA. Porque não se pode estudar a história do MPLA sem, em paralelo, estudar a história dos rivais, que eram a UNITA e a FENALÁ. E desde que a UNITA apareceu, desde que ela emergiu no palco da luta de libertação, eu acompanhei o Savimbi e acompanhei o seu grupo de combate. Savimbi, de facto, teve a virtude de ser um homem muito hábil. Ele era muito hábil. Agora, o que é que ele faria? Este se, eu não sou. Eu não sou uma civila, eu não sou alguém que tem respostas sobre o futuro. O futuro analisa-se em função do passado. E os registros que eu tenho do passado sobre Savimbi não são os melhores. Não.
Exatamente.
Pois, eu escrevi um artigo a respeito disso. Como?
Também há acusações de vários crimes cometidos durante a presidência de Savimbi dentro da UNITA, não é?
Não, mas os outros também cometeram.
Claro,
o Neto,
claro.
O Roberto também cometeu. Todos cometeram crimes. Todos. E crimes de sangue. Estou a falar de crimes de sangue. Mas não é por aí. Isso tem muita força para se analisar o que é que Savimbi, qual seria o balanço de Savimbi amanhã como estadista, como chefe de Estado. Então, este caminho que ele trilhou, que eu conheço do período da luta armada, não me permite augurar que ele fosse o grande estadista democrata. Savimbi não era um democrata, sim. Atenção. Tal como Neto não era, nem o Oden Roberto.
Sim.
Ambos, os três, desconheciam a gramática da democracia. Nem os preocupava, não os preocupava. Eles foram moldados numa escola muito especial, que era a escola da afirmação do seu poder pessoal, pessoalíssimo, e aí de quem procurasse rivalizar, sim, com este poder.
Agora,
então,
Carlos,
os três foram iguais.
Carlos Pacheco, a outra pergunta deste internauta, que eu achei muito interessante, é Nito Alves. Nós sabemos que você conheceu bem Agostinho Neto, trabalhou com ele, não é verdade? Nito Alves.
Trabalhei com o Neto.
Exatamente. E Nito Alves, seria uma pessoa diferente?
Eu conheci Nito Alves numa circunstância muito particular, logo após a declaração da independência, 11 de novembro de 1965, porque tive que realizar, por obrigações profissionais, tive que realizar uma viagem integrada na comitiva dele, ao Sul, ao Coisa Sul. Conheci Nito Alves aí, pude-me aperceber de muitas lacunas em Nito Alves, até na sua formação pessoal, mas eu não tenho dúvidas, para responder diretamente à questão do ouvinte, eu não tenho dúvidas, hoje à distância dos acontecimentos, tudo quanto se passou no 27 de maio, eu não tenho dúvidas em dizer que se Neto teve grandes responsabilidades na catástrofe que sobreveio, Nito Alves e o seu grupo também têm.
Uhum.
E não nos esqueçamos de uma coisa que incomoda muita gente. Nito Alves, no período da luta armada, na primeira região, e ele teve um papel primacial na primeira região, como responsável da segurança da primeira região, ele está envolvido em vários crimes. Atenção, um dos mais salientes, teve em Lourenço António Casimiro a sua grande vítima, que eu descrevo o crime cometido contra a pessoa deste responsável do Comitê Diretor da Primeira Região. Nito Alves esteve diretamente envolvido neste crime, um crime horrendo, ele, Quiluanjo e outros comandantes, um crime horrendo que eu descrevo em detalhe no meu livro. Foi um período precedido por outro período sanguinolento de chefia de um outro homem que é muito falado no 27 de maio como uma das principais chefias, o comandante Monstro Imortal. Nos quatro anos de chefia de Monstro Imortal na primeira região, de 1966 a 1970, as populações viveram períodos que representados, eu não descrevo esse período, não descrevo. Mas se fizer história sobre esse período, encontrei vários registros e que são perfeitamente verosímeis. Se fizer um dia um levantamento sobre esse período, um período de grandes matanças no período em que Monstro Imortal conduziu os destinos da primeira região. Então estes homens que estão presentes no 27 de maio, que são os protagonistas do grande embate do 27 de maio, não sei se estes homens conduziriam o país para o tal destino de grande recuperação que eles eram, os próceres de um novo programa para Angola, que seria o programa socialista, dependor marxista-leninista, sim, seriam. Ao contrário da NET, da facção NET, que não queriam liberdade para essa via. A facção NET era uma facção muito conservadora. Aliás, as figuras que sempre estiveram ao lado do NET, os chamados netistas, que estão hoje presentes, estiveram presentes no regime de José Eduardo Santos e continuam presentes, alguns já bastante envelhecidos, continuam presentes no regime de João Lourenço. Essas figuras sempre deram de si a nota de serem politicamente e ideologicamente conservadoras.
Homens
muito conservadores.
Carlos Pacheco, então aproveitamos para responder à pergunta sobre o socialismo em Angola, se de facto funciona ou não, se serve à Angola. E já que falei em João Lourenço, temos também aqui internautas que perguntam se confia em João Lourenço e se o MPLA de João Lourenço é melhor do que os seus antecessores.
Já agora, Carlos Pacheco, eu acrescento aqui uma coisa. O MPLA, sob a liderança de Agostinho Neto, intitulou-se um partido marxista-leninista, não? Faça favor.
Retoricamente apenas. Foi uma efabulação para captar apoios internacionais. O MPLA estava encurralado por causa do confronto das superpotências. Havia zonas de influência e cada uma das superpotências batia-se pela defesa dessas esferas de influência. E o MPLA estava encurralado. E a quem é que restava o MPLA se corresse, senão da União Soviética? Da União Soviética e dos países integrantes daquele bloco. Exatamente. Então foi apenas uma linguagem de retórica. Porque, no fundo, Neto não queria essa aliança. Ele foi forçado, pela história e pelas circunstâncias, a pedir o auxílio da União Soviética e a cobrir-se com a ajuda militar soviética.
Mayra,
e cubana.
Então, o socialismo funciona ou não para Angola e João Lourenço é melhor?
João Lourenço.
As questões não podem ser analisadas assim, se funciona melhor. Eu estou identificado com o socialismo. Eu não escondo isto. Eu estou identificado com o socialismo. Mas o socialismo, ele não pode ser aplicado, por exemplo, no caso da geografia política-geográfica da Angola, não pode ser aplicado mecanicamente, tal como se aplicou na União Soviética, que foi um desastre, acabou por ser um desastre, mesmo na União Soviética e em outros países, acabou por ser um desastre, porque foi mal aplicado. Em vez de um socialismo genuíno, o que acabou por emergir ali foram capitalismos de Estado. Foram aberrações. Isto aconteceu exatamente sob a liderança de Stalin. Foram verdadeiras aberrações. Mas dizer que o socialismo se pode aplicar em Angola, eu penso que sim, mas terá que se levar em conta aquilo que são as particularidades do país. Terá que ser feita uma aplicação muito criteriosa, porque a África é diferente da Europa e de outros espaços geopolíticos. Portanto, falar em socialismo, mas qual socialismo? O socialismo de tipo europeu, não, falharia redondamente. Sim, falharia. E eu creio, avançando um pouco mais na minha reflexão, eu creio que a proposta de Nito Aldi e do seu grupo seria exatamente essa. Eles iriam fazer uma aplicação mecânica que redundaria num desastre também. Eles não tinham presente que o socialismo ele precisa de ser adaptado como qualquer outro sistema de desenvolvimento, até o sistema capitalista, para ser aplicado a um determinado país, tem que levar em conta as particularidades, as idiosincrasias das respectivas populações. Tudo isso tem que ser levado em conta. Não se pode aplicar, por exemplo, um sistema de capitalismo desenvolvido da França num país chamado Angola ou noutro país africano.
Sim, claro.
É um erro, é um descalabro.
Carlos
Isto
Pacheco.
Acontece também com o socialismo.
João Lourenço, você, não sei se no seu livro esse nome vem ao de cima ou não, mas não sei se você o conheceu.
Não. João Lourenço nem existia, então. Ele era uma figura ainda...
Confia, a questão
ainda,
é confia.
Não tirei perdida, mas ainda não existia.
A questão
sobre
é confia.
João Lourenço.
Exato.
Eu considero, eu tenho já escrito particularmente sobre essas coisas. É muito cedo. Eu julgo que seja muito cedo ainda para considerarmos que a governação de João Lourenço será uma governação regeneradora para Angola. Nos moldes daquela regeneração que se espera disso, não o Presidente da República. Do que eu tenho visto, francamente, eu estou muito sob reserva. Uhum. Estou muito sob reserva. Eu diria, os ouvintes perguntarão, mas porquê é que o servidor está sob reserva? Porque eu vejo uma continuidade. Aquilo que são as linhas de uma governação que veio da net, uma governação rígida, uma governação muito concentrada na pessoa dele, foi uma governação unipessoal, unidimensional, e que acabou por gerar um regime autoritário, mais do que autoritário, um regime ditatorial. Estas linhas foram herdadas por José Eduardo Santos, que modificou tais linhas aqui e acolá. Modificou. Ele não foi tão... José Eduardo Santos não foi propriamente um ditador. Foi um político autoritário. E sim, ele impôs uma governação autoritária. E vejo, contristado, que João Lourenço herda essas mesmas linhas. Se ele vai introduzir modificações, ele tinha que deixar de ser a terceira máscara do netismo. E eu vejo pesarosamente que ele está sendo essa terceira máscara. A terceira máscara do netismo. O netismo está muito presente na governação. Em 7 meses de governação, creio que é o tempo de ele estar no palácio, os 7 meses já traduzem uma certa... Há ali contornos de uma governação netista, o que me desagrada muito. Agora tem que cortar com isto. Tem que cortar com isto, com esta pedagogia de fazer política. Angola tem que enverdar por outros caminhos. Aquilo que foi a lista atraente, sedutora, de promessas do João Lourenço, que iria combater decididamente a corrupção. Eu não estou vendo nada, aliás, nunca acreditei. Nunca acreditei pela forma como ele emergiu no palco da política angolana, como primeira figura. Não acreditei por uma simples razão, porque ele usou de uma política contra o antecessor. Há uma questão em política, que eu prezo muito. Há um gesto que eu prezo muito, que é o gesto da lealdade. José Eduardo Santos é que colocou João Lourenço no cadeirão presidencial. Foi José Eduardo Santos. Mas parece que João Lourenço não foi leal a este gesto do seu predecessor e seu patrono. Então, este gesto de deslealdade em certos momentos, isto caiu muito mal. A mim, como historiador, caiu muito mal.
Muito
porque em política, a palavra lealdade e o gesto de lealdade têm que estar sempre presentes.
Okay. Carlos
e,
Pacheco...
as instituições vivem destes gestos de lealdade.
Muito bem. Carlos Pacheco, olha, eu tenho mais ouvintes em linha e quero-lhes dar tempo porque estamos rapidamente a aproximar-nos do fim. Eu tenho o ouvinte Júlio Mucuambi, no Uambo. Senhor Mucuambi, está-me a ouvir? Senhor Mucuambi? Sim, está-me a ouvir?
Alô, sim.
Está-me a ouvir? Não sei se tem uma pergunta, senhor Mucuambi. Não, parece que não. Vamos então para outro ouvinte que está em linha, que é o ouvinte Cláudio Chipeng, no Kwanza Sul. Senhor Chipeng, está-me a ouvir?
O Cláudio está em linha, está a ouvir, por favor.
Faça favor, senhor Cláudio. Se tiver uma pergunta, vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao senhor jornalista e ao nosso convidado. Muito boa noite.
Boa noite. Faça favor.
Muito obrigado. A minha questão que quero colocar ao nosso historiador é, de acordo com o tempo que tem visto aqui em Angola, qual é a diferença de José Eduardo de Santo em relação ao neto e à governação atual do João Lourenço? Qual é a diferença da sua política? Sei que a política do João Lourenço diferencia dos outros dois líderes anteriores ou ele continua com a mesma política?
Muito
e
bem.
O segundo, diferenciar também se aqui em Angola, com o mesmo partido no poder, haverá diferença aqui em Angola. Já que ainda mesmo no tempo de paz, as pessoas continuam a morrer. E recordando o 27 de maio ou de maio, faz-nos crer que a cena política continua. E nós queríamos só que o senhor historiador, então, nos diferenciasse entre os três líderes que
obrigado.
É o João Lourenço.
Carlos...
com o mesmo partido,
obrigado.
Poderia mudar.
Obrigado. Carlos Pacheco, você já abordou aqui um pouco essa questão da diferença entre o ditador e o autoritário, mas não sei se quer expandir um pouco mais por um minuto, digamos assim.
As linhas de força, posso acrescentar, e bem a propósito de acrescentar, as linhas de força daquilo que são os motores da ação e as políticas do MPLA, elas pouco se diferenciam. Uma coisa que me desagrada muito, olhando para a sociedade angolana, desde 75 a esta parte, uma coisa que me desagrada muito e que eu lamento, porque cria consequências nefastas, é exatamente a supremacia que o MPLA continua a querer, força em ter sobre a sociedade angolana. A supremacia de um partido sobre a sociedade e sobre os demais partidos. O MPLA, enquanto não der provas de abandonar esta supremacia, ser um partido como outro qualquer, julgo que não haverá possibilidade para uma reconciliação. Vejamos, isto é tanto mais verdade porque enquanto esta supremacia ela se esgotar naquilo que são as verdades do MPLA, jamais os outros partidos serão escutados, até nas suas próprias versões e nas suas próprias histórias. Então, o país tem que conhecer, em plano de igualdade, tem que conhecer as versões de todos os atores. São os atores que hoje intervêm na política nacional. Todas essas versões têm que estar em plano de igualdade e não a versão do MPLA sobrepor-se à versão dos rivais. Enquanto isto continuar a acontecer, e é uma criação, isto é uma herança deixada por Neto e que se perpetua até hoje. Enquanto não se fizer isto, enquanto não houver esta abertura, a democracia estará sempre comprometida. Bem. A democracia autêntica estará sempre comprometida.
Okay. Carlos
Os partidos
Pacheco.
Têm que estar Sim. num plano de igualdade.
Carlos Pacheco, eu vou dar aqui uma oportunidade, mas estamos muito curtos, mas a Mayra... Tem aqui páginas de escritos, Mayra?
Tenho, e peço desculpas mais uma vez a quem não ouvir a sua pergunta a ser colocada. Moussa Garcia, ele é um angolano em Jacarta, pergunta se existe algum processo de crime contra os autores do 27 de maio, do massacre de 27 de maio, e ao mesmo tempo Alberto Coelenga pergunta por que razão o MPLA não fala abertamente do 27 de maio, enquanto que José Alexandre pergunta se Daniel Chipenda não teria sido melhor para o MPLA.
Ah, essa é uma figura que você conhece. pelo menos
são muitas questões enumeradas numa mesma questão. Eu vou tentar responder de forma muito sintética. Sim. Porque é que o MPLA não conta a verdade do 27 de maio? Mas esse é um desafio que eu pessoalmente tenho lançado em vários momentos ao MPLA, que avance para um desnudamento de tudo. Eu nunca pedi, sou daquelas pessoas que nunca pediu o julgamento dos criminosos. Pelo contrário, Angola tem problemas a mais e estar a julgar pessoas Parece-me inadequado e até perigoso. Neste momento há que resolver muitas questões desta índole, de crimes que foram cometidos, não só internamente, por purgas do MPLA, mas por outros crimes cometidos contra outras forças Sim. políticas. E então há que encontrar uma conciliação em tudo isto. E a melhor conciliação, a melhor solução, do meu ponto de vista, é o regime abrir-se e dizer não. Aconteceu isto, nem que tenha que se apontar o dedo aos responsáveis, e tem que se apontar, mas salvaguardando sempre a integridade dessas pessoas e não as levando a juízo. Eu não defendo juízes
muito bem.
Para os criminosos.
Quanto a Chipenda, Carlos Pacheco, muito pouco tempo, 30 segundos para o Chipenda.
Chipenda afirmou-se com uma força prometedora dentro do MPLA. Ele foi sempre um jovem que se extinguiu dentro do MPLA logo no princípio, em 62, quando lhe foi cometida a função de dirigir a juventude do MPLA. Mais tarde entendeu-se com o Neto, ele partilhou de muitos crimes, deu beneplácito a muitos crimes, calou-se, só muito mais tarde, em 73, é que ele se regenerou e escreveu a chamada Carta ao Militante. Foi
Obrigado.
A partir daí, foi quando ele criou um movimento próprio.
Carlos
Mas
Pacheco.
não sei se Chipe...
Pronto.
Diga.
Carlos Pacheco, tenho que interrompê-lo, porque não temos tempo
Muito
para
bem.
Mais. Não há prolongamento. Mas, Carlos Pacheco, eu quero agradecer imenso a sua participação aqui. Foi um programa interessantíssimo e pelo número de pessoas que ficaram sem poder dirigir perguntas. Isto dava para mais 3 horas, pelo menos.
Oh, João, e amanhã há uma marcha em Benguela. A concentração é às 13 horas, em frente à Cruz Vermelha, e é pelo 27 de maio.
Ah, muito bem. Pronto, Carlos Pacheco, muito obrigado e esperemos voltar ao contacto muito em breve. Obrigado.